Paciente denuncia tesoura cirúrgica esquecida no abdômen após cirurgia.
No noticiário internacional, o terremoto atinge o Japão, provoca alerta de tsunami e mobiliza autoridades.
Keiko Fujimori toma posse com o presidente do Peru e marca o retorno do fujimorismo ao poder.
E um professor universitário americano reprova 32 alunos após criar uma armadilha para identificar o uso de inteligência artificial em uma prova.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O irmão gêmeo de Pedro Henrique Salles precisou se afastar do trabalho durante os 5 dias em que o estudante ficou foragido. A medida foi tomada para evitar que ele fosse confundido com o investigado e sofresse represálias. Pedro Henrique, de 21 anos, é suspeito de ato de importunação sexual enquanto observava uma mulher de 35 anos na academia de um condomínio em Feira de Santana. A vítima fazia exercícios na esteira e só percebeu o ato ao rever a gravação do próprio treino. A delegada Lorena Almeida informou que o irmão gêmeo não é investigado e colaborou com a polícia durante as buscas. Ele também pediu que a população não o procure nem o hostilize. Pedro Henrique foi localizado 5 dias depois, escondido em uma casa em obras em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Durante a abordagem, ele tentou fugir por uma área de matagal e resistiu à prisão. A justiça manteve a prisão preventiva do estudante, que vai ser encaminhado ao conjunto penal de Feira de Santana. A polícia ainda apura se outras pessoas ajudaram na fuga e na manutenção do esconderijo. Aí, realmente, um ato lamentável, mas né, o irmão gêmeo não pode ser condenado por ser irmão gêmeo. Né? Tem que levar isso à vida normalmente, enquanto o irmão é punido pelo ato que ele fez sozinho.
Pelo jeito, eles devem ser realmente muito parecidos, idênticos, né? Para ele ter que se afastar do trabalho por conta dessa investigação. Agora um caso bárbaro, viu? Muito cruel. O barbeiro Willis dos Santos Ferreira, de 30 anos, foi executado com mais de 50 tiros na travessa 2 de julho em Areia Branca, em Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após os moradores relatarem disparos de arma de fogo e encontraram a vítima já sem sinais vitais. Willis era conhecido na comunidade, onde também atuava como tatuador. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação, considerada pela extrema violência pelo número de disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, não há informações sobre a motivação. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Tinga, que segue com as investigações.
Como bem foi dito aqui, 50 tiros não é um assassinato, nem um homicídio, né? É uma execução sumária, inclusive, né? Ainda mais se não foi levado nada, e mesmo se tivesse sido levado alguma coisa, se a pessoa atira 50 vezes, aperta 50 vezes o gatilho, é porque a intenção não era nenhuma outra, a não ser realmente executar esse barbeiro aí que foi vítima desse ato brutal, hein? A Justiça da Bahia negou o pedido de liberdade do ex-deputado federal Udorico Alencar Pinto, investigado por suposta participação na fuga dos 16 detentos do conjunto penal de Eunápolis, no extremo sul do estado. A decisão mantém a prisão preventiva por entender que ainda existem indícios de envolvimento no esquema e risco para a investigação. Segundo a polícia e o Ministério Público, o Dorico teria atuado na articulação da fuga de integrantes de uma organização criminosa, entre eles o traficante Edinaldo Pereira de Souza, conhecido como Dadá. A defesa alegou que o ex-parlamentar não representa ameaça às investigações e pediu a substituição da prisão por medidas cautelares, mas o argumento foi rejeitado pela justiça. O Dorico Júnior está preso desde abril, quando foi alvo da Operação Duas Rosas. O processo segue em andamento e as investigações continuam para identificar todos os envolvidos na fuga e na atuação da organização criminosa, lembrando aí que já foi comprovado que a ex-diretora do presídio, né, do presídio de Eunápolis, estava envolvida também, estava envolvida inclusive com o vereador, né, o deputado, perdão, o ex-deputado, o Dorico Alencar. Então eles fizeram aí fizeram todas as providências, né, necessárias para que esses 16 detentos conseguissem fugir com tamanha facilidade de um conjunto penal. Então realmente tem que ser investigado se não existem outras pessoas aí, né, que facilitaram a fuga desses presos.
A família da advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, sofreu extorsão antes dela ser assassinada a tiros dentro de casa em Tororó, sudoeste da Bahia. As investigações apontam que um grupo criminoso ameaçava os familiares para cobrar uma dívida atribuída a um parente da vítima. Antes do crime, a família chegou a registrar um boletim de ocorrência por extorsão e foi obrigada a transferir dois veículos aos criminosos. A polícia também descobriu que a residência era monitorada pelos suspeitos dias antes do ataque, o que reforça a hipótese de que foi planejada. Cláudia chegou a acionar a PM pouco antes da invasão, mas os homens armados entraram no imóvel e efetuaram diversos disparos. Os criminosos fugiram e ainda não foram localizados. A OAB da Bahia acompanha o caso e cobra rapidez na identificação e na prisão dos responsáveis.
Um policial militar foi preso em flagrante após sacar a arma e atirar durante uma discussão provocada por um acidente de trânsito na Avenida Paralela, em Salvador. Segundo a polícia, a colisão envolveu o carro do agente e outro veículo ocupado por duas pessoas. Após a batida, houve um desentendimento e o policial efetuou os disparos. As vítimas conseguiram fugir a pé e não foram atingidas. Elas pediram ajuda a uma guarnição da própria PM que passava pelo local. Durante a abordagem, os policiais constataram que o autor dos tiros também era integrante da corporação, lotado no 22º Batalhão Independente da Polícia Militar em Cajazeiras. O militar foi conduzido à central de flagrantes, onde permaneceu preso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, enquanto a Polícia Militar informou que vai apurar a conduta do agente por meio dos procedimentos administrativos cabíveis. É um absurdo, né, Carla? Um policial militar sacar uma arma e atirar em meio à Avenida Paralela?
Pois é, e isso para mim reforça que num acidente, né, numa situação como essa, a gente deve deixar a pessoa seguir a vida, a gente também, troca telefone, depois se falam, se for o caso aí, aciona seguro. Mas essa coisa de você...
Como uma pessoa comum, né? Ele não precisava ter se identificado nem agido como um policial militar. Na verdade, não agiu. Ele agiu como um cidadão armado imprudente.
Pois é, né? Houve um desentendimento e ele aí sacou a arma e usou, né, supostamente de sua autoridade de policial, de uma forma indevida, inclusive, e precisa realmente ser investigado, né, essa conduta.
Eu me lembrei agora do que nós falamos justamente com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Magalhães, que deu entrevista exclusiva aqui para o Expresso do Dia, que disse que esse tipo de coisa não é aceitável na administração dele. Porque, assim, os policiais, infelizmente, especialmente os policiais militares, se sentem ainda um pouco fora da própria lei que eles defendem, né? Eles estão acima da própria lei que eles defendem, porque eles sabem que sacar uma arma e atirar, assim, a esmo, no meio da Avenida Paralela, é, no mínimo, homicídio tentado. Né? O menino, um homicídio doloso, enfim, se alguém é atingido, né? Então é muito, muito triste que os policiais ainda continuem tendo essa mentalidade.
Quem pretende utilizar o sistema Ferribolt entre Salvador e Ilha de Taparica deve ficar atento esta semana. A concessionária internacional Travessias retirou de operação duas embarcações para serviços programados de manutenção, reduzindo a frota disponível temporariamente. Os ferries Zumbi dos Palmares e Ivete Sangalo ficarão fora de circulação até sexta-feira. Com isso, as travessias serão realizadas pelos ferries Dorival Caim, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu, com possibilidade de viagens extras conforme a demanda. A concessionária informou que a manutenção faz parte de um cronograma preventivo para garantir a segurança e confiabilidade dos serviços. Os passageiros podem acompanhar a movimentação dos terminais e eventuais alterações na operação pelos canais oficiais da Internacional Travessias antes de seguir para o embarque.
Atenção, então, novamente, hein, a gente está falando aqui sobre isso desde a sexta-feira. Moradores de 9 bairros de Salvador devem ficar atentos aos novos desligamentos programados de energia elétrica hoje, nessa terça-feira. A Neoenergia Coelba informou que a interrupção temporária faz parte, né, como nós já vimos falando aqui, faz parte de um cronograma de manutenção preventiva da rede e tem o objetivo de reforçar a segurança das equipes e melhorar a qualidade do fornecimento. Os serviços estão previstos, em sua maioria, entre 10 horas, daqui a pouquinho, e às 4 da tarde, entre 10 e 4 da tarde, podendo ser adiados ou cancelados em caso de chuva ou necessidade operacional. Os bairros afetados, atenção você, os bairros afetados são Fazenda Coutos 3, Itapuã, Paripe, Periperi, São Rafael, São Tomé de Paripe, Estela Maris e Ilha de Maré. Como eu venho fazendo, eu vou repetir. Fazenda Coutos 3, Itapuã, Paripe, Periperi, São Rafael, São Tomé de Paripe, Estela Maris e Ilha de Maré. Na Ilha de Maré, o desligamento deve ocorrer entre 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Então, atenção, a Neoenergia Coelba vem fazendo, né, diariamente esses desligamentos programados aí em várias regiões de Salvador para não deixar todo mundo sem energia de uma vez só. E eu quero só alertar uma coisa que eu já falei aqui, inclusive, também. Eu falei aqui os bairros, né? Mas se você está na imediação desses bairros, se você está ali perto, né, tá ali no limiar entre um bairro e outro, é capaz de você ser atingido. Então, talvez seja o caso de ir trabalhar, se é possível para você, né, ir trabalhar no shopping, ou, enfim, fazer outros compromissos que não seja dentro de casa, né? E não pegue elevador, por favor, porque eu vou dar aqui um bastidor. Antônio Pastore teve que subir uns bons lances de escada porque o elevador dele não estava funcionando e tinha uma mudança sendo feita.
Nossa.
Então ele teve que esperar um sofá subir pelas escadas até ele conseguir subir os lances de escada dele para pegar as coisas dele e ir para outro lugar porque não tinha energia e ele trabalha muito com computador, né?
Isso aí demonstra de que também o comércio tem que ficar ligado nesses desligamentos. Não é apenas, né, a pessoa que está dentro de casa, dentro dos bairros que estão programados, mas se você tem um comércio, né, se você tem um serviço...
Que não tem um gerador.
Você precisa ficar ligado aí e informar os seus clientes que nesse dia, por uma questão técnica, você não vai poder oferecer o serviço.
Então entre no site da Neoenergia Coelba, verifique lá certinho, talvez também seja muito longe da sua casa, nesses bairros que são muito grandes, né? Talvez seja muito longe da sua casa que vai acontecer e você não fique sem energia. Enfim, são muitas variáveis e você precisa acessar lá para ver qual é a sua situação.
Agora uma boa notícia. A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, abriu concurso público para 396 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Entre os cargos estão de administrador, arquiteto, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, odontólogo e engenheiros. Há também vagas para professores de matemática e língua portuguesa, técnicos administrativos, motoristas, vigilantes, merendeiros e guardas municipais. É muita gente. O maior salário é de R$ 6.780 para auditor fiscal. Procuradores municipais e analistas de controle interno recebem cerca de R$ 6.691. Administradores, arquitetos e engenheiros têm remuneração prevista de R$ 5.415. Professores devem receber R$ 5.130. Técnicos administrativos, R$ 2.315. As inscrições seguem até o dia 8 de agosto no site Ação Bahia Organização, sem o tio, né, e sem o cedilha. Então, Ação Bahia Organização.com.br. E as taxas variam entre R$ 50 e R$ 100.
Agora são 8h25 na Bahia, 8h25 na Cardeal FM 106.1. E para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na agência AM de comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Matheus Pastore, bom dia, Carla Araújo, bom dia a todos. Um abraço aí ao pessoal que está em Paripe, ouvindo aqui a Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Obrigado aí pela audiência. Estamos chegando aí com a nossa participação aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada em Jequié. Jequié que amanhece com tempo bom, céu claro, temperatura nesse momento 25 graus aqui na redação, no bairro São Luís, em Jequié, Bahia. Olha, mais um incêndio de caminhão, e foi aqui na BR-116, no quilômetro 570. Esse quilômetro 570, Carla, fica ali no quilômetro 100. Quilômetro 100 é um local que a gente identifica aqui na BR-116, porque fica justamente a 100 quilômetros aqui de Jequié, quem vai para Salvador. É município de Brejões. E lá agora é o distrito de Serrana. Meu amigo Olivaldo Ribeiro de Novaes, o Badica, sempre nos diz, olha, agora o nome lá é Serrana, não é mais quilômetro 100 não. Pois bem, ontem à tarde, por volta das 2 horas, um caminhão começou a pegar fogo em cima da pista. E aí os outros veículos tiveram que parar para evitar maiores problemas. Houve essa interdição, a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local. Como não existe nenhum município próximo que tem corpo de bombeiro, o caminhão pegou fogo e queimou até o fim. Ficou as cinzas em cima do asfalto. E com isso, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos, formando aquele grande congestionamento. Só foi liberado no início da noite, final da tarde, início da noite, que a rodovia foi liberada aí pela Polícia Rodoviária Federal. Não teve vítima, foi apenas dos danos materiais desse caminhão. Não foi informado o tipo do caminhão, qual era a carga que ele estava transportando. Mas é mais um fato que acontece aqui na BR 116, a Rio Bahia, a gente chama, eu tradicionalmente sou mais antigo, chamo Rio Bahia, que liga aqui a Bahia ao Rio de Janeiro, mas a BR-116 vai até o Rio Grande do Sul. Tá aí, portanto, esse registro, e lamentável a gente citar também aqui, Carla, que eu recebi agora, há poucos instantes, a informação de mais um óbito aqui na cidade de Jequié, aconteceu pela madrugada. Primeiro, eu tomei conhecimento que por volta das 5h30 da manhã tinha acontecido tiros no bairro do Joaquim Romão. Mas mais cedo, segundo aqui a informação, às 3h30 da madrugada de hoje, um homem, cuja identificação ainda não foi dada pela polícia, 26 anos de idade, estava em sua casa no residencial Beira Rio, que fica localizado ali no bairro do Curral Novo. Elementos armados invadiu a casa lá na via local, quadra N. A mãe da vítima estava presente. Olha que situação, a mãe presente e viu os elementos entrar e executar o filho dela. Ele ainda chegou a correr para debaixo da cama, lá de um dos quartos da casa, mas não teve jeito. Os homens fizeram vários disparos e fugiram. Quando a polícia militar chegou ao local, só pôde isolar para esperar o pessoal do Departamento de Polícia Técnico, DPT, para o levantamento cadavérico. O corpo já se encontra no Instituto Médico Legal, aqui no Complexo Policial de Jequié, ainda sem identificação. Mas a polícia já tem, porque foi dentro da residência onde ele morava, né? A motivação do crime, a gente já sabe que deve ter algum relacionamento com drogas. Provavelmente, mas só a polícia civil depois é quem vai confirmar se é esse o motivo ou não. É mais uma morte, chegamos agora a 41 mortes aqui no município de Jequié nesse ano de 2026. Amanhã a gente volta com mais informações aqui dentro do Expresso do Dia, mandando aquele abraço lá pro pessoal de Paripe, que está aí nos ouvindo no Expresso do Dia. Um abraço.
A hora certa são 8 horas e 31 minutos. 8 horas e 31 minutos. Muito obrigado a Ari Moura, que traz informações então direto de Jequié. E eu, como Ari Moura, agradeço também a audiência que vem de Paripe.
Um abraço a todo mundo de Paripe, uma das mais belas orlas que nós temos, é muito bonito lá. Um abraço
a todos. É distante, mas vale a pena.
Nossa, vale muito.
São 8 horas e 31 minutos, o Expresso do Dia faz um breve intervalo, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8:34, 8:34 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa terça-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Barbeiro é executado com mais de 50 tiros dentro do próprio estabelecimento em Lauro de Freitas. Justiça mantém preso o deputado Udorico Júnior, investigado pela fuga de detentos do presídio de Eunápolis. Policial militar é preso após disparos durante discussão de trânsito na Avenida Paralela, aqui em Salvador. Polícia Federal investiga o vídeo de inteligência artificial de Jair Bolsonaro, usado em convenção partidária. Paciente denuncia tesoura cirúrgica esquecida no abdômen após procedimento. No noticiário internacional, terremoto atinge o Japão e provoca alerta de tsunami. Keiko Fujimori toma posse hoje como presidente do Peru. E um professor universitário reprova 32 alunos após criar uma armadilha para identificar o uso de inteligência artificial em uma prova. Agora são 8:35, 8:35, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Bahia e Vitória tem jogos amanhã. Os detalhes desta preparação dos times baianos agora no Expresso do Dia com Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Vamos falar de futebol, até aquela prosa sobre futebol, especialmente futebol da Bahia, mas vamos falar também, claro, futebol do Brasil e até do mundo. Falando do futebol da Bahia, as duas equipes, Bahia e Vitória, elas estão treinando porque tem jogos complicadíssimos neste meio de semana. Amanhã, quarta-feira, o Bahia vai encarar a forte equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro a partir das 21h30 lá no Maracanã. O Bahia que precisa vencer essa partida para não deixar o Fluminense se distanciar, já que as duas estão brigando ali por uma posição entre terceiro e quarto lugar no Brasileirão 2026. O jogo acontece no Maracanã, o Bahia provavelmente vai ter poucos desfalques. O desfalque que o Bahia vai ter de fato é o jogador David Duarte. Essa é uma falta muito grande, porque esse jogador vem se destacando como um dos melhores zagueiros do Brasileirão 2026. Ele tomou o terceiro amarelo e está fora do clássico entre Fluminense e Bahia lá no Maracanã. O outro jogo acontece no estádio do Barradão, um jogo também extremamente complicado, hein? Para não dizer quase impossível. O time do Palmeiras vem de derrota e precisa vencer aqui no estádio do Barradão do Vitória. Já o rubro-negro também vem de derrota para o Remo e quer se recuperar. E, evidentemente, a única porta que ele tem é exatamente o Palmeiras. Olha, jogo completamente difícil. Como o futebol não é uma caixinha exata, se imagina que o Vitória tem chance, sim, de passar pela equipe do Palmeiras. Claro, o jogo é no estádio Manuel Barradas, onde o Vitória joga muito bem. O Vitória é um dos piores times quando sai do estádio, do seu estádio, para jogar fora de casa. Mas em casa, o Vitória tem tido um aproveitamento muito bom. Inclusive, venceu São Paulo, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, o próprio Vasco. Então, é preciso acreditar no time do Vitória. As últimas apresentações, não. Nos dão muitas preocupações. O Vitória não está jogando bem. O Vitória apresenta sinais de cansaço físico. É importante que o treinador do Vitória procure escalar a melhor equipe e cometer o mínimo de erros possíveis. E não querer jogar com o Palmeiras, digamos, querendo ser o protagonista, entendendo a qualidade que tem o time paulista e se resguardar ali na sua casinha para evitar um desastre dentro do estádio Manuel Barradas. A sequência do Vitória é dura. Depois tem Flamengo, Botafogo. Olha, são jogos extremamente complicados. Ok, torcedor? Então, Hoje o Bahia treina para encarar o Fluminense e o Vitória também para encarar a equipe do Palmeiras. Eu aposto nas duas equipes. Acho que dá empate lá no Rio de Janeiro e dá empate no estádio Manuel Barradas. Não é o melhor dos cenários, mas são cenários realmente possíveis. Acho que Bahia e Fluminense são times iguais, tudo pode acontecer. Já Palmeiras e Vitória, é lógico que acho que nenhum time hoje, só o Flamengo, tem as condições necessárias para enfrentar a equipe do Palmeiras. Mas o Vitória é um time de guerreiros. Então vamos acreditar na torcida do Vitória e na força dessa equipe bem comandada pelo Jair Ventura. Um abraço para você, Almir. Mais informações às 18h05 no Excélsio de Olho da Bola. Comando de Walter Queiroz.
A hora certa são 8h40. 8h40. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 18h na Rádio Excélsio da Bahia 106.7, no programa Excélsio de Olho na Bola. Marquinhos Santiago, vamos fazer o giro pelo Brasil?
Giro Brasil!
O governo brasileiro formalizou um pedido de consultas à Organização Mundial do Comércio, a OMC, contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A iniciativa marca a primeira etapa do mecanismo de solução de controvérsias do órgão e busca abrir uma negociação antes de um eventual painel internacional. O Itamaraty contesta duas medidas adotadas pelo governo norte-americano, que estabeleceram sobretaxas de 25% e 12,5% sobre milhares de produtos exportados pelo Brasil. Segundo o governo, as tarifas violam regras do comércio internacional e compromissos assumidos pelos próprios Estados Unidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Caso não haja acordo entre os dois países durante a fase de consultas, o Brasil vai poder solicitar a abertura de um painel para julgamento da disputa. Paralelamente, o governo mantém um estudo para aplicação da lei da reciprocidade e medidas de apoio aos setores brasileiros mais afetados pelas novas tarifas.
A exibição de um vídeo criado com inteligência artificial para reproduzir a imagem e voz do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a convenção do PL pode gerar consequências na justiça eleitoral, mas especialistas avaliam que o desfecho vai depender da análise do contexto e da forma como o material foi utilizado. O conteúdo exibido para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência informava logo no início que se tratava de uma simulação produzida por IA. A discussão envolve as regras do Tribunal Superior Eleitoral para o uso dessa tecnologia em campanhas e também as restrições judiciais impostas ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar e proibido de fazer manifestações político-eleitorais. A divergência entre os especialistas. Alguns entendem que a identificação do uso de IA reduz o risco de irregularidade, enquanto outros avaliam que a reprodução da imagem e da voz de uma pessoa real para fins eleitorais pode caracterizar, sim, o uso indevido de tecnologia. O caso, então, vai ser investigado pela Polícia Federal, analisado pelo TSE e também pelo Supremo Tribunal Federal, após as ações apresentadas pelo PT.
Isso precisa ser definido, né, pelo TSE, pelo Supremo, enfim, por quem quer que seja a responsabilidade, porque, realmente... Qual é a importância para o cidadão, para o eleitor, se aquilo foi gerado por inteligência artificial, se não foi gerado por inteligência artificial? Importa o que parece a pessoa e o que a pessoa está falando. Então, assim, claro, só que não somos nós, né, que vamos dizer isso. O Tribunal Superior Eleitoral já devia ter estabelecido uma regra, uma norma, né, seja que não pode reproduzir fielmente, né, a voz ou a imagem, ou a voz e a imagem, como foi o caso do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, porque assim, como eu falei ontem aqui no Expresso do Dia, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque a pessoa pode falar uma coisa assim bárbara e pode ser uma fake news gerada por um adversário, né, que é o que mais tem em campanha eleitoral. Então, até aquilo ser esclarecido, já foi feito um grande estrago. Então, quem é que garante que isso não vai ser usado, né, que não vão pegar, não sei, vão ressuscitar alguém, vão colocar um grande líder de um grande país para dizer que está apoiando a candidatura de fulano ou beltrano? Isso é muito temerário, né? É muito temerário e precisa ser regulamentado pelo TSE, que é quem regulamenta as eleições, não
é? É isso, e eles devem ter encontrado uma brecha, né? Que sempre encontram uma brecha para poder utilizar aí essa ferramenta, né? Colocar esse vídeo, que eu acho que eles não correriam risco sem analisar bem, né, os prós e os contras.
É, porque aquilo claramente ia chamar muita atenção. Claro, como chamou e está aqui repercutindo já há 3 dias, agora a Polícia Federal está envolvida, o Supremo, o TSE, o PT já entrou com ação. É claro que ele sabia que ia ter uma reverberação absurda. Qualquer coisa que envolve, né, o ex-presidente Bolsonaro, a família Bolsonaro em si, talvez seja a primeira frase do vídeo é essa. Ele diz, né? Ele que não é ele, né? Esse aqui não sou eu, esse é uma reprodução através de ferramenta de inteligência artificial. Talvez tenha sido essa a brecha, que é uma espécie de disclaimer, que é uma espécie,
um aviso.
É um aviso que você dá à pessoa, mas mesmo assim, a pessoa que não ouviu, corta aquela parte aí. Então, realmente é muito complicado, e eu imaginei que o TSE já teria a esse ponto, a essa altura do campeonato, né? Talvez esse episódio faça com que Nunes Marques, né, se eu não me engano, que é o presidente do TSE agora, ele tome uma medida para isso. O maratonista Daniel Nascimento, de 27 anos, recordista sul-americano na modalidade e representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, está desaparecido desde o dia 19 de junho. A mãe do atleta fez um apelo nas redes sociais e pediu ajuda para localizar o filho, que saiu de casa em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, levando apenas uma mochila preta e não fez mais contato. A família registrou um boletim de ocorrência e o caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Assis. Segundo parentes, Daniel enfrenta problemas de saúde mental e desenvolveu um quadro de depressão após a suspensão por doping, que o afastou das competições até 2029. A polícia segue realizando diligências para tentar localizar o atleta e pede que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja comunicada às autoridades. Então, nós estamos falando sobre o maratonista Daniel Nascimento, de 27 anos, que foi visto, então, pela última vez na sua cidade natal, Paraguaçu Paulista, de São Paulo.
O Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação de um homem a 121 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável, atos de lascívia e ameaça contra as duas filhas em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Os crimes ocorreram em 2024, de 2024 a março deste ano, 2 anos. Segundo a denúncia, o réu intimidava a companheira e as filhas para impedir a denúncia. E o caso só chegou às autoridades após a mãe procurar o conselho tutelar. Para o promotor Álvaro Calazans de Souza, a sentença representa uma resposta firme do sistema de justiça diante de um crime recorrente na região. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 registrou quase 85 mil estupros de vulnerável, tendo crianças de até 13 anos como principais vítimas e familiares ou pessoas próximas como autores na maioria dos casos, o que é sempre muito doloroso e lastimável. Além do crime, você ser pego, né, de surpresa, né, com um crime praticado por uma pessoa que está dentro da sua casa.
Só para esclarecer, esse termo que é pouco conhecido e foi um ainda das punições, é um dos motivos pelos quais esse homem está sendo punido pela justiça. Lascívia significa luxúria, sensualidade exagerada e desejo sexual descontrolado. É um substantivo que descreve a falta de pudor e a busca intensa por prazeres carnais. Paciente Joseline de Oliveira, de 43 anos, denunciou que uma tesoura cirúrgica de 18 centímetros foi esquecida dentro do abdômen dela durante uma cirurgia realizada em um hospital de Taubaté, no interior de São Paulo. Ela contou que passou meses sentindo dores intensas. O objeto só foi descoberto após exames de imagem feitos em outro atendimento médico. Joseline precisou passar por uma nova cirurgia para retirada da tesoura e afirma que ainda enfrenta consequências físicas e emocionais do caso. O hospital informou que instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido e disse que está colaborando com as investigações. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo também acompanha o caso, enquanto a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do possível erro médico. Imagine uma pessoa ficar aí com uma tesoura cirúrgica de 18 centímetros dentro dela durante meses.
Agora imagine que dentro de uma sala de cirurgia, além do médico que está ali operando, né, tem um assistente, tem anestesista.
Tem um instrumentador.
Tem, sei lá, 6, 7, 10 pessoas, a depender da extensão da cirurgia.
E já existem até aplicativos de celular, de tablet, que são usados justamente para você
contar,
para contar, para você ir vendo se não está faltando nada.
Se não está faltando nenhum instrumento, né?
É que pode, no pior dos casos, né, estar dentro do paciente.
O atacante Luiz Henrique, que integrou o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e atualmente defende o Zenit da Rússia, pode ser detido por até 15 dias, segundo a imprensa russa. De acordo com o canal de esporte, o jogador acumula 52 infrações de trânsito sem pagamento, sendo 46 por excesso de velocidade e as demais por estacionamento irregular. As multas somam 82 mil rublos, que é a moeda da Rússia, cerca de R$ 5.400, e estariam abertos desde maio de 2025. Pela legislação russa, a pendência pode resultar em detenção por até 15 dias ou na prestação de até 50 horas de serviços comunitários. Em nota, a assessoria de Luiz Henrique afirmou que o jogador não foi notificado pelas autoridades e classificou as manchetes como sensacionalistas.
Bem, se ele não foi notificado, ele está sendo notificado agora pela imprensa do mundo inteiro. Então não tem como dizer que não sabia. São 8 horas e 52 minutos. Vamos saber o que mais é notícia pelo mundo.
Giro Internacional.
Um terremoto de magnitude 7.1 atingiu nesta terça-feira a província de Kumamoto, no sudoeste do Japão, e levou as autoridades a emitirem um alerta de tsunami para parte da costa. O tremor ocorreu a cerca de 10 quilômetros de profundidade e atingiu o nível máximo da escala japonesa de intensidade sísmica em algumas áreas. O governo acionou alertas de emergência para 7 províncias e recomendou que moradores deixassem as regiões costeiras por precaução. Cerca de 45 mil imóveis ficaram sem energia, enquanto linhas do trem-bala e outros serviços ferroviários foram suspensos para inspeções. As autoridades informaram que não foram registradas anomalias nas usinas nucleares da região, porque ainda tem esse outro problema, né? Até o momento, não há confirmação de mortos ou feridos. As equipes de emergência seguem avaliando possíveis danos provocados pelo terremoto, que foi bastante alto, né? Bastante alta magnitude aí, 7.1, um terremoto bastante forte que atingiu o Japão, então. Mas a gente lembra que o Japão está preparado, né? Não só a população, que está preparada, né, com vários protocolos de emergência e tudo mais, como os prédios que são já erguidos com uma espécie de construção, uma espuma, uma base.
Aquilo que tem no carro, suspensão.
Os prédios são erguidos com uma espécie de suspensão para ir regulando caso haja esse tremor, né? Então o prédio literalmente balança, mas não cai. Não sei se foi esse o caso, mas certamente nós vamos ver em várias redes sociais imagens desse tipo.
Keiko Fujimori toma posse hoje como presidente do Peru, marcando o retorno do fujimorismo ao poder após quase 3 décadas. Aos 51 anos, ela se torna a primeira mulher eleita pelo voto popular para comandar o país, depois de disputar 4 eleições presidenciais. A cerimônia de posse em Lima reúne chefes de Estado e autoridades internacionais, entre eles o presidente da Argentina, Javier Milei, além do rei Felipe IV da Espanha. Keiko vence a eleição por uma diferença de menos de 50 mil votos sobre o esquerdista Roberto Sánchez e assume o governo prometendo combater a criminalidade, atrair investimentos e recuperar a estabilidade política e econômica do país. A posse ocorre em meio ao desafio de superar uma década marcada por sucessivas crises políticas e mudanças de governo no Peru.
Agora, olha essa notícia, se eu fosse esse professor, eu faria o mesmo, viu? Um professor universitário dos Estados Unidos viralizou após criar uma estratégia para identificar alunos que usaram inteligência artificial para responder a uma prova, que é o que mais deve haver no mundo hoje. O historiador Jason Gibson, do estado de Mississippi, inseriu um comando oculto no enunciado da avaliação, escrito em letras brancas sobre um fundo branco. Nós já vimos um cara aí que fez isso na Bahia, não se deu muito bem, porque era um procurador de justiça, um advogado, enfim. Mas nesse caso, é um professor dos Estados Unidos. A instrução pedia que a palavra Madagascar aparecesse em algum trecho da redação, mesmo sem relação com o tema da prova, que era a Revolução Industrial. Dos 35 estudantes, 32 entregaram provas com a palavra fora de contexto e acabaram reprovados. O professor afirmou que muitos sequer revisaram o texto gerado pela inteligência artificial antes da entrega. Após divulgar o caso, ele abriu prazo para contestação das notas. Apenas 2 alunos recorreram e um estudante teve a reprovação revertida ao comprovar que utilizava o computador em modo escuro, o que tornou a instrução oculta visível na tela. O episódio reacendeu, né, o debate sobre o uso ético da inteligência artificial no ambiente acadêmico. Eu, Carla Araújo, fico muito orgulhoso de ter sido talvez a última ou penúltima geração que não usou, não tinha inteligência artificial, só tinha o Google mesmo. E assim, o Google sem o modo inteligência artificial, né? Então, eu me formei e passei pela escola, pela universidade, sem o ChatGPT.
Talvez a sua geração tenha sido a última, realmente. E pelo jeito, aí essa prova era aplicada, então, de forma remota, né?
Certamente.
Ou não, mas pode ser feito também em sala de aula e ser feito no computador, né?
Não, mas para ele colocar o comando, né? As pessoas copiaram do computador. Então, eu imagino que seja uma coisa remota. E ele deve ter feito de uma forma remota propositalmente, né? Do tipo, eu vou fazer aqui
essa pegadinha.
Vou colocar esse. Ele colocou Madagascar, só que Madagascar branco, né? A letra branca num fundo branco. Então, era invisível. Então, a pessoa copiava ali a pergunta. Colocava no ChatGPT e o ChatGPT reproduzia com Madagascar e era a palavra de alerta para o professor, dizendo ele usou e sequer revisou o que a inteligência artificial produziu.
E como eu gosto de curiosidade, eu fui pesquisar por que ele colocou Madagascar. Não entendi, Não acho que não tem relação com o tempo.
Eu acho que é uma palavra. Madagascar é um
cidade, país na África, um conhecido país. Aí pelos lemures e pelos baobás.
É, lembra daquele filme? O filme?
É, Madagascar, o desenho animado.
Exato.
Fica no Oceano Índico, a leste, no leste da costa da África. Tem como idiomas malgache e francês. Os lêmures são animais que vivem apenas lá, por isso eu acho que tem um lêmure em Madagascar.
Sim, é que é aquele eu me remexo muito.
É, ou as árvores gigantes, que são os famosos baobás. E aí o professor colocou...
aula de história com Carla Araújo.
Com Carla Araújo, a professora Carla Araújo.
É, geografia e história.
Ixi, olha, voltando aqui ao noticiário local, né, antes da gente encerrar, a polícia... divulgou agora que foi preso um homem suspeito de integrar um grupo responsável por roubo de celulares em Salvador. É um prejuízo estimado em R$100 mil e apreendeu um veículo que pode valer mais de R$1 milhão. O homem investigado por integrar um grupo criminoso responsável pelo roubo de 18 celulares foi preso nesta terça-feira pela polícia numa operação chamada Pomário Corruptum.
A polícia deve ficar vários dias pensando.
Eu queria saber quem é na polícia que gosta
de ficar... Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é ótimo, que é como se classifica, como se nomeia, né, um furacão. É muito engraçado. Bem, são 9 horas na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós te desejamos, então, uma excelente terça-feira. Vamos aí ser felizes neste dia, produtivos. A gente volta amanhã às 8 horas. Bom dia, até amanhã, tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia, sempre muito obrigado. Aproveite a sua terça-feira, um pudim.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte.
Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer me ilumina.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, às 6 da manhã.
Acorda pra vida!
Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de Comunicação, conectado em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Em Sintonia, ao nosso encontro diário para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nós estamos juntos com você aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Falamos de saúde, falamos de vida e estamos aqui para receber e acolher você onde quer que você esteja. Nossos queridos ouvintes aqui de Salvador, bom dia, bem-vindo, região metropolitana, você também que está no interior do estado ou em qualquer lugar dessa Bahia, do Brasil ou do mundo, né, gente? Nós estamos também conectados pela rede mundial de computadores, pela internet, também pelo canal do YouTube, e você de qualquer lugar pode